Muito obrigada por sua atenção. Nós gostaríamos de fazer todos bem-vindos a essa sessão de abertura do 16º Simpósio Anual. Somos gratos nessa noite por sua presença, a presença de muitos convidados honráveis e convidados especiais. E gostaríamos de apresentar o diretor do Departamento da Escola de Direito. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de poder brevemente fazer bem-vindos a essa sessão deste simpósio. Gostaríamos de agradecer a presença de vocês da escola, a Escola de Direito. Eu gostaria de ecoar o agradecimento da Gary, de tantas pessoas especiais nessa noite. Gostaríamos de fazer bem-vindos, que sintam a vontade na Escola de Direito. Estamos muito honrados pela sua presença. Será um simpósio maravilhoso. Compreendo que temos mais de 70 convidados de muitos países através do mundo. E gostaria de ler ler todos os países, mas espero que vocês possam conhecer-se e poder ver esse grupo de tantas partes do mundo. Gostaria de pedir desculpa pelo clima. Mesmo que lá fora esteja tão frio, que aqui dentro seja muito agradável. Gostaria de agradecer a todos que fizeram essa conferência possível, principalmente o Centro de Estudos Internacionais, que fez com que fosse possível que estivéssemos presentes hoje à noite. E todos aqueles que trabalham com eles e outros que trabalham no nosso grupo da Escola de Direito, que trabalharam tão grande, trabalham tão para fazer com que isso acontecesse. Para começar, gostaria de falar um pouquinho sobre a J. Reuben Clark Escola de Direito. Começamos em 1973, com 450 alunos, com 150 alunos em cada 3 anos de classe. Também temos um programa de mestrado com 80 alunos por ano. Este ano, esse programa, temos alunos de muitos países. Temos um grupo maravilhoso de alunos aqui. Cerca de 77% dos nossos alunos falam mais de um idioma e grande percentual falam mais que 3 línguas. E nós estamos entre o top 3 dos Estados Unidos. Nós vemos o nosso grupo de estudo como o grupo de policiais. Eles estão fazendo entrevistas e de estágios e muitas envolvidos em muitas coisas, mas estão envolvidos nessa semana para ajudar. O grupo da Escola de Direito faz parte de uma faculdade muito grande, como a Universidade de Brigham Young, de pessoas de muitos países, de muitos estados dos Estados Unidos. Oferecemos vários programas acadêmicos, ensinamos 55 línguas, e tem 158 programas de intercâmbio em diferentes países do mundo. Recebemos cerca de 5.400 alunos por ano, o que é um grupo bem grande. A média... A média de aceitação na BYU é de 92% na classe, por nota. Nós também temos uma missão única, gostamos de fortalecer espiritualmente nossos alunos. E gostamos, na Escola de Direito, de fortalecer os direitos de Deus e os direitos dos homens. E nós gostamos de enfatizar quão importante é o tópico de liberdade religiosa. Nós vamos abordar as complexas e difíceis aspectos de leis e tudo o que é relacionado à religião. Eu gostaria de agradecer vocês a presença de vocês, fazer bem-vindos à Escola de Direito. Quero apresentar a vocês Dr. Sandra, Doutora Sandra. Ela fala boas-vindas em nome da Brigham Young, Universidade de Brigham Young. Ela é embaixadora do estudo internacional e também do estudo de intercâmbio. Doutora Rogers tem muita experiência na arena internacional. Tem experiência com países como Filipinas, Nigéria, Armênia. Ela foi chamada para ser consultora de muitos programas internacionais e também para vários programas. E ela tem feito pesquisa em programas que envolvem saúde. Ela é especializada em enfermagem intercultural. E nós temos um prazer em tê-la apresentando e fazendo bem-vindos ao simpósio nessa noite.
It's always a privilege.
É sempre um privilégio fazer todos bem-vindos à Universidade de Brigham Young em nome do presidente e de todos os nossos professores e alunos. O simpósio de lei e religião é uma das assinaturas, uma das marcas dos eventos que acontecem nessa faculdade. Nós temos tal evento porque nós somos interessados na história de tudo isso e faz parte de nossa cultura como povo. E nós acreditamos na liberdade religiosa e defendemos e também o discutimos. Somos gratos por ter cada um de vocês aqui. Eu estou interessada no título que diz conectando comunidades, como judiciário, academia, governo, instituições internacionais podem prolongar o trabalho de liberdade religiosa. Eu fiquei imaginando por que um título tão grande. E eu sei que essa seria uma grande contribuição. Mas quatro desses elementos trabalham juntos para o benefício de indivíduos que querem exercitar sua fé. Seria uma situação muito triste para qualquer cidadão de nossas nações através do mundo, sem o diálogo, sem pesquisa, sem poder fazer perguntas, proteções, que são providenciadas por essas instituições. Seria muito difícil, é muito difícil para pessoas que têm fé, para poderem servir e adorar. Então, somos muito gratos por estarem aqui. Vocês representam essas quatro partes desse curso. E agradecemos por terem tomado tempo, seu tempo, seu precioso tempo de seus horários, para poderem participar neste diálogo e nosso simpósio nessa semana. Eu também gostaria de fazer bem-vindo àqueles que estão falando nesta noite. Temos a diretora Anastasia Crickley, que é a diretora da União Europeia de Direitos Fundamentais, e Pius Nkolanga, da África do Sul. E todos aqueles que fazem o simpósio tão especial e tão importante. Nós gostaríamos de fazer todos bem-vindos, honramos vocês por trabalharem na liberdade religiosa e feliz por termos conosco. Esperamos e temos certeza que terão um muito bom diálogo nesse simpósio. Muito obrigada.
We will now have a presentation of a...
Agora teremos a apresentação de prêmio do Cole Dahmer Jr., que vai ser apresentado por Cole Dahmer Jr. como prêmio de serviço por quatro anos. Vários anos temos tido essa conferência e temos tomado tempo para poder dar um prêmio para aqueles que têm feito contribuições especiais ao nosso centro e também ao campo de liberdade religiosa, que foi feito em vários anos, em diferentes épocas, mas decidimos fazer nessa sessão, porque ela pela primeira vez. Essa sessão está sendo transmitida ao vivo na internet para a família e amigos e queremos que esteja tudo funcionando bem para que possa compartilhar a apresentação deste prêmio, dessa homenagem. Wallace não sabe disso com antecedência, mas é um grande amigo de nosso centro e falamos sobre isso. E é uma das maiores três pessoas de todos que fizeram parte de todas as partes do simpósio. Para aqueles que não conhecem o juiz Wallace, gostaria de dizer alguma coisa sobre ele, sobre a vida dele. Ele graduou pela Berkeley, mestrado na Berkeley, Universidade de Berkeley. Foi apontado para servir como juiz federal em San Diego. Em 1972, foi chamado como juiz da Corte de Apelos. E é uma pessoa muito importante no sistema jurídico dos Estados Unidos. As cortes são divididas em 12. A nona é muito importante e lida com... importantes assuntos, e o juiz Wallace foi chamado como juiz daquele circuito nono. Ele tem feito um trabalho muito importante e tradicional. Ele foi recentemente chamado como juiz federal, responsável por... trabalhou com mais de 60 países, contribuiu para administrações através do mundo, envolvidos com Constituição, direitos humanos e liberdade religiosa. Ele foi descrito por O'Connor como ter marcado um grande papel na história dos Estados Unidos. Eu sei o quanto ele trabalha. Eu sei, ela falou isso, não foi à toa. Ele trabalha muito forte, muito firme, e ele é uma pessoa muito dedicada. O seu envolvimento tem sido global, o seu interesse na Ásia, como trabalhou na China, Filipinas, Paquistão e provavelmente a maioria dos países na Ásia, através dos tempos. Um exemplo de suas contribuições, é um treinamento na Tailândia, um sistema de treinamento na Tailândia. O juiz Kennedy disse que ao apontar para o centro de treinamento, simplesmente disse Judge Wallace. Ele faz muita diferença com pessoa, é incrível ao conectar com pessoas. Sugeriram que não colocassem a juiz na frente do nome dele, mas eu não achava que seria justo. Ele precisa desse título junto com o nome dele. Por favor, venha receber esse prêmio.
Cole always does wonderful things, as you know, these...
Cole disse coisas maravilhosas. E espero que... Ele perguntou se eu queria usar, falar uma palavra ou duas, e ele realmente pediu algo impossível. As duas palavras que tem para falar é... Eu estava completamente surpreso. Estou completamente surpreso pelo que está acontecendo hoje à noite. Estou muito humilde em aceitar esse prêmio, essa homenagem. E uma coisa que tenho feito trabalhar ao longo dos anos nesse simpósio e tem sido um grande ponto do meu trabalho profissional e da minha carreira. E vocês vão entender depois que estiverem aqui, vocês que estão pela primeira vez, vocês vão entender depois desses dois dias. Obrigado por participar e me deixarem participar e receber essa grande homenagem. Muitos que sabem muito mais. Muitos que sabem que eu não merecia, que eu agradeço por eles não terem falado nada. E eu agradeço àqueles que falaram boas coisas sobre mim. Eu sou muito grato. E eu estou muito animada em participar com vocês pelos próximos dias.
It's now my distinct pleasure.
É o meu privilégio agora apresentar-lhes os oradores desta noite. É uma honra tê-los aqui conosco. Após a apresentação, eles farão uso do tempo. Após esta apresentação, nós teremos uma recepção. Vocês simplesmente sigam os recepcionistas que o levarão ao local. A nossa oradora de abertura é Anastasia Crinkley. Ela foi representante dos escritórios de segurança e cooperação de estudos europeus, focalizou em discriminação, tolerância contra cristãos e outras religiões. Ela participou de muitas outras organizações. Ela é uma pessoa envolvida em educação. Trabalhou na Universidade Nacional da Irlanda. Eu não consigo resumir as posições e as atividades com que ela se envolveu. É impossível. Então, em vez de apresentá-la, é melhor dar a ela o tempo para que vocês possam ter o privilégio de ouvi-la, mas precisam saber vocês que ela tem trabalhos reconhecidos ao redor deste mundo e é um prazer tê-la aqui conosco. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o chefe de justiça da África do Sul, Pius Langa. Alguma coisa especial que eu deveria dizer a seu respeito, ele disse, eu não acho que eu possa dizer nada a respeito de mim mesmo que você já não saiba. Comecei a ler sobre os volumes que você pode dizer e escrever a respeito dele. Finalmente concluí que, junto com a Anastasia Crinkley, seria melhor e mais sábio que deixássemos o tempo da apresentação para eles, ao invés de nós apresentarmos a cada um de suas credenciais. Ele teve um início humilde em sua vida. Complementou a sua educação de segundo grau e, logo em seguida, obteve a graduação em Direito. Teve uma carreira muito distinta e praticou por muitos anos, de até 1994, representando aqueles que não podiam representar a si mesmos, como prisioneiros políticos, aqueles que lutaram contra o sistema político da África do Sul. Ele trabalhou na Corte Constitucional da África do Sul e instituições democráticas junto ao presidente Nelson Mandela em 1994. Ele foi um dos primeiros juízes do tribunal daquela época. Ele se tornou o vice-presidente de 1997 a 2001. Em 2005, ele se tornou o juiz geral da Corte Constitucional da África do Sul. Se envolveu em muitas atividades e o número que poderia encher uma parede se fôssemos numerá-los um a um. É um prazer e uma honra tê-lo aqui conosco, uma pessoa de muito prestígio, mesmo fora da África do Sul. E foi um agente ativo nas reformas constitucionais em muitos países da África e em outros lugares do mundo. Sem mais, vamos dar o tempo a Anastasia Creakley.
Thank you very much, Gary. Sometimes
é um prazer estar aqui. Eu não gosto quando as pessoas me apresentam, porque muitas vezes você não sabe o que eles vão dizer. Eu só quero ter a certeza que quando eles me apresentarem, eles vão falar aquilo que eu quero ouvir. Eu sou grato que hoje à noite eles falaram aquilo que eu gosto de ouvir. Eu gostaria de conversar com vocês nos próximos 15 minutos e abrir o tempo para perguntas a vocês. Eu quero agradecer por essa oportunidade sem par, provida por esta universidade, pelo privilégio de poder compartilhar e aprender com vocês nos próximos dias. Eu gostaria também, e mais em particular, tirar vantagem desta vantagem de poder estar aqui com vocês e agradecer ao apoio que todos vocês me deram. Eu gostaria de ter a oportunidade de publicamente a maneira com que o Colt teve a oportunidade de desenvolver o entendimento e o respeito pelo conhecimento da liberdade religiosa, não só nesse país, mas em muitos lugares do mundo. E é um prazer poder dizer isto aqui a vocês nesta universidade, porque eu estou consciente de que muitas vezes que aqueles que trabalham em muitos lugares, aqui e ali, nem sempre reconhecem a profundidade e a importância daquilo que estamos fazendo. Eu quero assegurar-lhes de que o trabalho que o Cole tem feito é um trabalho maravilhoso e eu agradeço o apoio que ele me dá e as contribuições feitas. Agradeço muito ao Cole pela associação que tenho com ele. Eu dou muita importância à conexão das comunidades por uma questão de justiça, tolerância, igualdade e liberdade religiosa. Para mim, é assim que eu tento trabalhar, como ativista, como uma maneira de expressar na sociedade de hoje, como diretora ou representante geral de muitas organizações, nível acadêmicos ou governamentais. Me parece que na época atual, os desafios globais, um deles é a incerteza. É muito importante que nós reconhecemos aquilo que faz parte da realidade do nosso dia de hoje. É muito importante que, nesses próximos dias, nós possamos nos entender, engajar em discussões que realmente permita que algo positivo e concreto aconteça. Nós esperamos que as divisões e as disciplinas e os assuntos que aqui serão discutidos, que apesar de serem intimamente conectados ao nosso passado e à nossa formação, ainda assim não será possível prover uma dimensão maior e positiva e criar um paralelo entre tudo aquilo que hoje nos divide, ao invés de criarmos um sistema sistemático que nos dê uma direção única. É muito importante termos conscientização daquilo que está acontecendo conosco e as ações necessárias de cada um de nós. No que diz respeito à liberdade religiosa, nós não podemos... Nós não podemos ignorar todo tipo de perseguição religiosa, todo tipo de perseguição social que acontece, que está direto ou indiretamente relacionado à liberdade de todos nós, à minoria e a todos que, de uma certa forma, é diferente. Leis e normas nos nossos países devem ajudar-nos a entender e a sobrepujar estes desafios. Mas, no meu ponto de vista, se não houver redistribuição concreta de recursos, nós notamos que na história nacional, internacional, religiosa, no que diz a esse respeito, a justiça social não acontece sem o apoio das leis e das instituições locais. Assim, a justiça religiosa, que eu discuto com vocês, requer redistribuição de poder e redistribuição de recursos, mas principalmente e acima, liberdade religiosa. E eu não me desculpo, ou espero ser desculpada por vocês por ser uma mulher discutindo este assunto. Tenho certeza que vamos alcançar algum progresso ao discutirmos este assunto. A minha contribuição modesta nesta sessão, eu quero mostrar a vocês algumas das conclusões no meu próprio trabalho na Irlanda, como parte do Comitê Intercultural do governo irlandês e também como membro de uniões europeias. Antes de participar dessas instituições, eu quero dizer-lhes um pouco a respeito, compartilhar com vocês um pouco sobre o trabalho da Irlanda e junto à comunidade europeia. Caso não saibam, e talvez não saibam, a Irlanda foi colonizada pelos britânicos. E essa história é contada de muitas maneiras diferentes. Nos últimos 200 anos deste período de colonização, muitas histórias foram escritas e ditas e chegaram até mesmo aqui nos Estados Unidos. Ainda assim, a exploração que esperamos, que sentimos, nunca nos deu segurança na nossa capacidade de discriminar contra outros. E devemos pensar sobre isso ao debatermos esses assuntos. A nossa exploração, a maneira com que fomos usados por aqueles que foram os nossos colonizadores, nos ajudou a sermos mais tolerantes? Eu acredito que, de uma maneira negativa, até triste, muitas vezes nós não nos conscientizamos completamente da profundidade das raízes que temos e que nos impedem de alcançarmos o sucesso necessário. Eu Como vocês sabem, a nossa democracia e a nossa liberdade religiosa, de uma certa forma, é muito ligado à Igreja Católica. Hoje, eu acredito que o catolicismo já não tem uma influência tão profunda como teve no passado, mesmo na nossa Constituição. E hoje a credibilidade e a influência da Igreja não é tão importante, profunda, como foi no passado. O que aconteceu nos últimos 10 anos mostra algumas coisas positivas da interculturalização e da independência e do ativismo das comunidades e dos órgãos profissionais junto ao governo no que diz respeito à liberdade religiosa. Isso tem sido um desenvolvimento muito positivo, um desenvolvimento que eu acredito que permite que comunidades heterogêneas possam se divergir a um ponto comum. Agora, o debate sobre a lei institucional na nossa sociedade não desapareceu e nunca vai desaparecer, e vocês sabem disto, assim como eu. Por causa do número de pessoas que já abusaram deste de poder. E muito abuso já tem sido feito em nome de instituições religiosas, mas nada tem sido feito para que essas instituições sejam vistas de uma maneira mais positiva. Mais uma vez, quando tentamos explicar o que aconteceu, o que acontece, nós olhamos a fragilidade da democracia do passado e a nossa associação junto à Igreja Católica a fim de ter as políticas e o mecanismo social para atender às necessidades das liberdades religiosas no país, assim como na Irlanda. Recentemente, muitos dos nossos associados europeus se sentiram ofendidos com o título de blasfêmia que foi dado ao sistema social da comunidade europeia devido à sua falta de atuação no que diz respeito à definição da lei junto às comunidades religiosas. Na realidade, se torna difícil analisarmos casos individuais e provarmos o que está acontecendo em casos. Honestamente falando, não é culpa das comunidades religiosas, mas também é a falta de integração entre as comunidades religiosas e o governo local. Portanto, precisamos enfatizar a necessidade de termos um ambiente de liberdade religiosa para que haja integração junto às leis constitucional de cada país. Muitas instituições na nossa União reconhecem a necessidade de amadurecermos neste processo, principalmente na Irlanda, porque a Irlanda tem uma história de dizer não a novas instituições ou qualquer instituição que desafie as instituições do passado. Portanto, precisamos ter uma capacidade de persuasão e de adaptação muito grande para sermos capazes de mudar aquilo que hoje é consequência de um passado que muitos de nós não temos a consciência da necessidade de alterarmos. E essa União Europeia está provendo esta nova mentalidade contra a discriminação e a necessidade de modernização do sistema e do pensamento europeu do que diz respeito a essas liberdades. Existem muitas discussões hoje acontecendo na nossa União, no que diz respeito à Constituição e à religião. Na França, por exemplo, o secularismo é considerado de algo muito importante, um assunto muito importante, mas, apesar da oposição, o papel da religião é muito importante no sistema educacional do país. É um desafio muito grande que a unidade europeia tem. É muito importante que nós encontremos maneiras diferentes de como definir os direitos fundamentais e como entendê-los dentro de uma comunidade complexa e heterogênea como a que temos hoje. No campo de discriminação, a legislação e as diretrizes colocadas, implementadas, foi muito baseado em termos de racismo. Foi eficaz e continua sendo eficaz, mas é mais complexo do que isso, porque na Europa hoje é reconhecido como um papel indefinido ou ainda por ser definido. É preciso que exista equilíbrio sobre a liberdade de expressão com a liberdade religiosa e com a discriminação. Nós não queremos permitir o ódio, mas, ao mesmo tempo, não podemos obrigar as pessoas a amar uns aos outros de uma maneira superficial ou fascista. Novas legislações na Unidade Europeia estão enfatizando muito o crime contra o racismo ou baseado no racismo. Destes envolvimentos, algumas coisas ficaram claras para mim. Primeiro, a distância entre o sistema político, que muitas vezes traz uma defesa muito grande através das suas políticas e nas práticas da lei, mas na realidade não é compatível a experiência das pessoas a quem a lei deve proteger. Eu estou ativamente envolvido nesse tipo de trabalho com grupos referidos na Europa como grupos de interesses especiais. Muitos países têm uma legislação que, assim como a União Europeia, não toleram a discriminação. Estão levando em consideração os direitos fundamentais do indivíduo. Mas, ainda assim, existe uma diferença muito grande entre a lei e a aplicação da lei e a própria definição para que a lei possa ser implementada. Porque nem sempre a lei e a sua implementação está de acordo com o passado ou a origem do pensamento das pessoas de hoje, as tradições. Eu não quero repetir muitas das coisas aqui, porque eu quero que haja tempo para que nós possamos discutir os assuntos que temos que discutir e responder as perguntas. E eu quero ouvir aquilo que vocês, membros de outras constituições, de outras partes do mundo, tenham a dizer sobre este assunto da liberdade religiosa e como é que converge junto à lei. Qual é a pesquisa que precisa acontecer? Qual é o estudo que precisa acontecer para que as instituições sejam mais capazes de implementar o entendimento e a clareza do direito religioso ou os direitos fundamentais no que diz respeito às sociedades desenvolvidas ou consideradas desenvolvidas. Eu não tenho muita experiência se não estivermos envolvidos com a comunidade europeia. E não temos capacidades na comunidade europeia de definir política exterior da maneira como estamos hoje. Eu estou muito consciente sobre a confusão entre ideologias políticas e o aumento de designação de contra a tradição religiosa de cada país. Em outras palavras, é muito difícil combater aquilo que se torna uma prioridade política contra aquilo que faz parte de uma tradição política, socioeconômica e religiosa. Mas seja como for, nós precisamos ter a capacidade de mudar. Nós temos que mudar, porque se nós não mudarmos, as nossas resoluções, as nossas leis, as nossas instituições não vão ser capazes de mudar. Por exemplo, no palco global do século XX, após a Segunda Guerra Mundial, a discriminação contra o judeu era muito grande. E foi considerada a prioridade da época. E no começo deste século, e no Oeste e na Europa, a discriminação real contra hoje os muçulmanos é considerada prioridade. A realidade é que ambas as discriminações, existem outros tipos de discriminações das quais precisamos ser conscientizados, das quais nós precisamos nos conscientizar. Eu descobri, achei, concluí que discriminação precisa ser compreendida como um todo, assim como a tolerância. Caso contrário, nós não teremos um denominador comum. Como mulher, eu sou muito consciente de que a atuação da mulher na metade do último século, nós não podíamos concordar com tudo que foi feito em nome da mulher. Mas não foi até a segunda metade do século XX que nós começamos a participar mais ativamente daquilo que era dito como representante dos direitos da mulher. Ao mesmo tempo, eu estou consciente que apesar das discriminações que existem nas sociedades, existem muitas coisas que unem a discriminação religiosa e a intolerância e o direito de praticar a religião podem ser ligados a outros tipos de discriminações e tolerâncias. Eu particularmente acho que no que diz respeito à religião, que aqueles que estão discutindo esse tipo de intolerância direto ou indiretamente está ligado ao que está acontecendo hoje aqui nesta universidade. Esse diálogo, essa interação. Que apesar das diferenças, nós temos um paralelo comum. E isso está faltando no mundo de hoje. Diversidade. Dos movimentos religiosos, dos movimentos minoritários, também precisam ser entendidos no que diz respeito à discriminação. Mesmo aqueles que pertencem às mesmas religiões, nos mesmos países, ainda assim não têm uma visão ou um ponto comum, mas compartilhamos valores. E defendemos os direitos das pessoas de praticar sua religião da maneira que desejam, e assim precisamos definir o direito de todos. Também a minha experiência tem sido que a coisa que os mais poderosos são aqueles que mais discriminam os outros. E isso, quando discutimos liberdade religiosa, quando discutimos discriminação em muitas áreas, O agente mais poderoso é o Estado e aqueles que atuam em favor do Estado. Muitas vezes se aplica a todas nós em nossas atuações. Possivelmente, o mais inconsciente, ainda assim, são discriminadores. Mesmo os educadores, oficiais, acadêmicos, até mesmo juízes. Mesmo aqueles que vão falar depois de mim podem concordar comigo. Eles às vezes ignoram esta possibilidade da influência e de que as suas ações e as suas decisões indiretamente e diariamente poderiam ter sido influenciados pela sua capacidade de discriminar contra outros. Finalmente, depois de ter dito pouco sobre o meu país e a comunidade europeia e algumas das áreas que vejo como importantes e que necessitam ser desenvolvidas e amadurecidas, eu concluo dizendo que o que é muito claro para mim que veio de um país de onde vim, da época em que vivi, uma parte onde as pessoas, pelo menos, acham que a religião é algo do passado, esse é um fenômeno cultural que precisa ser entendido. É claro para mim que, no início deste centro, é que a importância da religião não pode ser ignorada. Em forma alguma, não pode ser colocada de lado, porque esta é a essência do valor. Do valor social ao povo ao redor deste globo. E vai além do senso de conforto que a religião nos traz. E o direito de praticar a religião é essencial para o sucesso constitucional. E precisa ser articulado como um direito que não pode ser negado. E sim celebrado. Um direito que já foi nos dado com o passar da história.
I always get concerned.
Eu sempre me preocupo.
Such a distinguished person.
Quando eu acabo falando a tal um grupo tão incrível de convidados como vocês.
You going out one by one.
Uma audiência ilustre como essa.
So let me say this.
Mas deixe-me iniciar agradecendo pelo convite de vir aqui. É um grande prazer poder estar aqui. É uma grande honra.
What I enjoy most...
Talvez o que eu gosto mais com relação a essas conferências é a amizade. Elas acabam apresentando uma época, uma oportunidade para aprender com pessoas do mesmo escalão. E da mesma maneira, estou aqui para aprender de vocês. E estou animado a todas as sessões que participarei, mas peço desculpas por poder não estar em todas elas. Mas atualmente, neste momento, eu tenho você como minha audiência e vocês terão que ouvir a mim. Gostaria de iniciar em compartilhar, em falando quão tumultuada é a minha terra da África do Sul. E falar um pouco sobre o tumulto e os valores constitucionais que mediam a minha terra. e o que significa promover os valores da religião, da liberdade religiosa. Mas, primeiramente, uma história. Os meus jurídicos amam histórias, sempre escutam. Deixe-me, então, começar com essa aqui. Mais ou menos um ano atrás, um cantor e compositor italiano, não me lembro do seu nome neste momento, estava passando pelos Estados Unidos pela primeira vez e durante o seu tour foi entrevistado pela rádio. Ele tinha escrito uma canção chamada O Silêncio da América. O apresentador do programa no qual ele estava sendo entrevistado perguntou qual era o significado da canção. Ele disse, é isso que é mais interessante com relação a esse país. Não existe barulho, tumulto, até mesmo nos locais barulhentos. Ponderem sobre isso por um momento. Se estivesse certo ou errado, não é para mim para decidir. Mas acabou causando com que eu parasse e considerasse a minha terra natal, a África do Sul. E gostaria de falar sobre a África do Sul, porque vocês não podem estar na sua terra natal e no mundo, a não ser que tenha o seu próprio local para viver. Essas conversas entre pessoas diversas não necessita ir a muito durar por muito tempo antes que saibamos que os nossos hábitos provinciais são muito parecidos por mundo afora. Então, a conversa que teremos será algo fácil de se decifrar e imagino também de grande interesse a todos vocês. E eu falo essas histórias sul-africanas. Nós somos um povo associável que gosta de contar histórias e compartilhar as nossas personalidades. A África do Sul é um país barulhento. Eu venho de um país barulhento. Não existe silêncio, nem mesmo nos locais de silêncio. Esse barulho é a cacofonia feito por uma sociedade jovem e vibrante. Transmissões, a mídia impressa, processos, desafios, as definições, as conversas, o barulho para aqueles que querem ser escutados, querem ser reparados e querem ser inclusos. Então nós, sul-africanos, estamos sempre falando. Não sabemos se, não sei se sempre ouvimos, mas sempre falamos muito. Bastante. Falamos tanto que nas nossas 11 línguas oficiais nós temos uma nomenclatura vasta sobre os fóruns de conversa na nossa nação, que fala muito. Em africano, nós chamamos bosperad, que traduzido é um bate-papo. Em Zulu e Xhosa, é indaba, ou o negócios dos homens. Em Sesoto, é lehotla, que significa ter a palavra. Eu acredito que é raro que um sul-africano goste do som da sua própria voz. Eu imagino que seja raro um sul-africano que não goste do som da sua própria voz. Nós falamos sobre tudo, conversamos sobre a mudança de apartheid para a paz. Discutimos também a maneira para chegar à democracia constitucional. Então, como quando um sul-africano está na frente de vocês, como eu faço agora, ele fala. Nós conversamos porque é uma maneira efetiva de oposição da opressão do apartheid. Essa memória se mantém conosco. Nós conversamos porque somos uma sociedade diversa, literalmente, um mundo em uma nação. E é somente comunicação consistente que prevê que as pessoas se confinam dentro de seus próprios casulos e acabam ignorando uns aos outros nessa sociedade heterogênea. Essa realidade nos une. Nós conversamos porque somos uma nação com um metabolismo social alto, porque as democracias estabelecidas têm séculos para se resolver. Nós somos intencionados. De maneira competitiva e previsível para conseguir tudo isso em somente horas. Estamos aprendendo. Sempre há algo para ser dito, algo para ser contradito, alguém para enfrentar, alguém para louvar. Eu duvido que estaremos silenciosos em breve ou em qualquer momento a seguir. E eu lamentaria esse dia. Mas para a fala, para ser ouvida e para ser escutada e entendida, deve ser na língua da sua audiência. A língua faz com que nós entendamos o mundo através dos olhos daqueles que estão apresentando. Através de suas palavras, sentimos as gravidades e as trivialidades. Tal como a língua define isso, no entanto, a nossa reação à língua acaba demonstrando quem somos. A aceitar a língua de uma certa pessoa, e você acaba então adquirindo uma admiração. Falem, e vocês iniciarão uma jornada para conseguir a sua confiança. Na África do Sul, a nossa língua comum, essa língua comum, é a Constituição. É o condutor paciente de um país barulhento, que é a África do Sul. A nossa Constituição é, simultaneamente, o guardião, protegendo os direitos políticos e civis e interventor, fazendo com que direitos econômicos e sociais sejam aplicados, e um mediador, permitindo um engajamento cívico robusto. Mas mais importante, a nossa Constituição é um professor. Um professor do qual memória coletiva daqueles que sofreram sob o apartheid. Daqueles que foram escolhidos para o apartheid. Que disso possa vir compaixão, compreensão e tolerância. A tolerância é crítica para o fluxo de uma nação, desde que a marca de abrir as sociedades democráticas tenha capacidade de acomodar e gerenciar a diferença de uma maneira justa e razoável. Portanto, o objetivo da Constituição é permitir os conceitos diferentes da natureza da existência humana para habitar o mesmo local público e fazer de certa maneira que, no mínimo, não seja destrutivo e, no máximo, acaba se tornando de apoio mútuo, permitindo que o Estado possa mostrar conceitos de concernentes iguais e respeito mútuo para todos. Através disso, esperamos criar uma sociedade que consegue diminuir as divisões do nosso passado e estabelecer uma cultura de valores democráticos, justiça social e direitos humanos fundamentais. Essa divisão do passado era o apartheid. Esse açougueiro dos sonhos, predicado na criação, na construção alienada e separatista da diferença. Mas ainda assim, o que realmente caracterizou essa violenta divisão do apartheid foi a construção rigorosa e cuidadosa de um sistema legal regimentado logicamente, que a cada curva, a cada momento, era apoiado em todos os atos comprometidos, se distanciando dos objetivos do apartheid. No ato, não importa quão complicado fosse, estava sendo feito em um vácuo legal. Tudo estava além da lei. Foi algo incrível, então, que o apartheid morreu e uma nova África do Sul foi criada, uma lei que acabou sendo suprema, não de um ícone ideológico ou demagogo, nem de uma ideologia coletiva, mas da lei. O princípio de aplicar a lei, quão complicado fosse para se entender e aplicar sob o apartheid, não foi somente permitido para continuar, mas também reteve em seu lugar o centro da nossa república. Então, o aspecto que define o apartheid foi sendo dissipado ao aderir-se à lei, se tornando o aspecto mais exaltado da nova África do Sul, se tornando, então, a democracia constitucional. A lei não estava sozinha em facilitando o apartheid. Onde a lei acabou enraizando o apartheid, da mesma maneira, a cristandade, o cristianismo, mesmo nem sempre provendo uma maneira de segurança com relação a isso, certamente auxiliou e validou a sua existência. No entanto, não sendo uma teocracia, as várias maneiras da africana, inspirados por mestres como Calvin, pelas reformas das igrejas holandesas, tiveram um papel principal em apoiar o governo, um governo do apartheid. Com isso, não quero dizer que o cristianismo acabou apoiando o apartheid. Algumas igrejas eram participantes passivos, que não ficavam nem a favor nem contra o apartheid, enquanto um terceiro grupo, composto principalmente de protestantes, metodistas e igrejas católicas, estavam de maneira complicada e crítica, com raiva, acabaram sofrendo da mesma maneira. Devo adicionar que as igrejas africanas de hoje acabaram abraçando a democracia baseada em direitos. Com certeza, foi o primeiro grupo religioso que acabou aceitando casamentos do mesmo sexo, permitindo isso a ser amendado à legislação que hoje está efetiva na África do Sul. Independente da divisão desses grupos religiosos, teocráticos e não teocráticos, o que acabou acontecendo foi a visão cristã que acabou prevalecendo na lei. A instrução religiosa em escolas do Estado eram necessariamente cristãs. Os domingos estavam sendo observados estritamente com relação ao comércio, particularmente o álcool. E os juramentos cristãos foram administrados em julgamentos criminais. E foi somente o casamento cristão que acabou criando reconhecimento do casamento civil válido. As outras fés, claro, não preciso argumentar, foram marginalizadas. E temos muitas outras na África do Sul: o judaísmo, o hinduísmo, o islamismo, o budismo, o animismo. Essa lista não para por aí. As fés são tão diversas como os nossos rostos. Quando tivemos o tempo para criar esboçar uma nova constituição, a constituição que rejeitou o apartheid, em uma cláusula garantindo a liberdade de religião, foi algo que foi recebido de maneira vigorosa. Era claro, então, que numa sociedade democrática diversa, não seria de desejo do Estado para identificar uma doutrina religiosa particular, mas mesmo assim, na África do Sul, o que se mantém um país profundamente religioso, a maioria deles cristãos, a sociedade acabou onde uma religião não pode ser empurrada, não pode ser forçada em margens sociais. A solução natural era criar uma ordem balanceada de direitos e obrigações. Hoje, todos na África do Sul têm o direito de liberdade de consciência, religião, pensamento, crença e opinião. O palavreado expandível significa que somos salvados de um debate que não é desejado do que constitui a religião. O direito permite à pessoa para pensar nas crenças religiosas que uma pessoa escolhe, declarar as suas crenças religiosas de maneira aberta e sem medo de ser repreendidos. E o manifesto de que a crença religiosa é por louvar, ensinar e disseminação. O direito também permite que uma pessoa possa agir junto com outras pessoas. É frequente a crença particular compartilhada com a comunidade, que para eles são de valor. Portanto, essas convicções não podem ser nem agidas em isolação, nem somente disseminadas somente na mente. Devem, no entanto, de fato, ocorrer na presença de outros que entendem, validam e compartilham a experiência. A obrigação correspondente sob o Estado em respeito de todos os direitos é respeitar, proteger, promover e cumprir os direitos de acordo com a Constituição, de acordo com os valores de igualdade, dignidade e liberdade humana que hoje esboça a sociedade sul-africana, levando em conta o fato de que somos um membro da comunidade de nações e observamos leis estrangeiras e internacionais além da nossa evolução de herança de lei comum. No contexto de religião, isso significa que, no mínimo, o Estado não pode se aderir numa coesão de uma fé em particular de suas crenças. Claro, o Estado deve agir de maneira justa e iguais a todas as religiões. Isso não significa que o Estado deve ser ignorantemente igual em todas as religiões. No entanto, a África do Sul não tem uma cláusula estabelecida. Não existe uma separação estrita entre a religião e o governo. O que acontece, na verdade, é que o Estado está intitulado a apoiar as atividades religiosas providas, que são iguais, significando que a consideração igual deve ser dada a todos. Portanto, o Estado sul-africano, enquanto não é por si próprio religioso, nem pró-religião, é certamente para a religião. E por isso eu com isso eu quero dizer acomodante e apreciativo de religião. É para a religião porque a Constituição é para os direitos humanos, um dos quais é a liberdade de manter e expressar as convicções religiosas sozinhas, tanto quanto na companhia de outros. No entanto, é um outro caso para o Estado reconhecer a importância do papel que a religião tem na vida pública e, consequentemente, acomodá-la. Já é outro caso usar a doutrina religiosa para interpretar a Constituição. Não seria correto usar os sentimentos religiosos de segmentos distintos de uma sociedade como um guia para direitos constitucionais para todos. Entre e dentro de religiões existem grandes diferenças e enfoques completamente disputados. Os juízes colocariam isso numa situação intolerável se forem indagados com relação aos textos religiosos e se fossem pedidos para tomar um lado ou outro do problema, causando dúvidas profundas sobre grupos religiosos. Juízes se encontrariam em posições tentando determinar qual conhecimento era a verdade final. Ninguém pode saber a verdade. Bem, Deus pode sabê-lo. É pelo menos isso que uma certa pessoa espere. Mas nenhum de nós tem essa capacidade. Esses conhecimentos, se eu posso criar um termo, fala sobre a negociação de autoridade e poder que vem de uns dos outros. A lei deve ser expressiva da sociedade. Mas em casos onde a competição é clara para o que constitui o conhecimento, o fato, a realidade, acabam criando uma controvérsia a olho público. No entanto, gostaria de deixar este pensamento. O apartheid foi criado baseado na lei. Nenhum ato de apartheid foi feito fora da lei. Os que governavam o país em certas leis acabavam oprimindo pelas leis. Considerem isso. Apartheid também se baseava em religião. Os juízes acabaram se justificando pela sua opressão pelo apartheid. O que isso nos diz? Nos mostra que a lei pode ser um instrumento para o bem. Desde 1994, quando a lei foi instituída para a justiça. Mas também nos diz que é possível para as pessoas para manipular a religião para servir outros propósitos além daqueles que são bons. E é para nós, as pessoas, para averiguar que tanto a lei quanto a religião servem o bem. Muito obrigado.
Agradecemos aos oradores pelos seus pensamentos e pelo que compartilharam conosco. Vamos agora seguir nesta direção para a área da recepção. Muito obrigado.